Bem-vindos a mais um Red Talks. O meu nome é Fábio Ribeiro e hoje eu e o João vamos falar sobre os perigos da desinformação na cibersegurança. A verdade é que neste mundo cada vez mais digital, a nossa forma de consumir notícias mudou drasticamente. A verdade é que nos últimos reports que até foram obtidos pelo Centro Nacional de Cibersegurança, verificou-se que a segunda maior fonte de consumo de notícias é o Facebook. Por incrível que pareça, o Facebook é, de facto, uma das fontes que os portugueses mais utilizam para consumir as suas notícias, mas, felizmente, a primeira ainda continua a ser a televisão. No entanto, no último reporte verificou-se que já se nota um decréscimo da utilização do Facebook para consumo de notícias, mas agora nota-se drasticamente um aumento naquilo que é a rede social Instagram e também através das mensagens do WhatsApp. A verdade é que, com toda esta desinformação, muitas das vezes fica complicado de nós conseguirmos perceber se aquela notícia é real ou não. João, o que é que tu achas sobre esta temática?
Sim, existem, como estavas a dizer muito bem, este novo mundo digital está a levantar, isto é um tema falado em várias áreas, e afeta especialmente a cibersegurança porque está a criar uma enorme desinformação, muitas vezes sobre o que são os ataques, sobre o que é o ser atacado, e existem aqui muitos problemas associados a isso. Queria só deixar também aqui, para o que estava a falar muito bem do facto de nós consumirmos as notícias com podem ou não possivelmente ter informação errada, principalmente quando vêm de zonas não seguras como Facebook ou WhatsApp ou afins, mas nós temos aqui duas grandes vertentes ao dia de hoje de desinformação, chamemos assim. Temos esta informação indireta, que nós procuramos notícias, procuramos informação, e vamos ler sobre os artigos e vamos encontrar informação que nem sempre nos é entregue de forma fidedigna, mas temos também forma mais direta, como temos envio de informações, por exemplo, por e-mail, recebemos e-mails de, em teoria, notícias que podem ser de informações falsas, e isto está a levar a que exista muita divulgação de informações de cibersegurança erradas. Porquê é que isto é um problema? Primeiro que tudo, obviamente, estamos a falar de informação errada, logo aí, à partida, estamos a ser mal informados, mas pode-nos levar a que toda a nossa opinião, todas as nossas posições sejam erradas, porque estamos mal informados, e pode-nos levar a tomar decisões erradas nesta área de cibersegurança e a proteger-nos de forma errada. E também levar-nos a estar mal informados. Nós sabemos que a área de cibersegurança é algo novo, obviamente, é algo que está quente, e também faz com que exista muita pesquisa e exista muita gente a querer conhecer mais sobre esta área, e nem sempre as fontes que são encontradas online ou as informações que estão disponíveis online são fidedignas, o que vão criar aqui um rol, entre aspas, de pessoas pseudo-especialistas em cibersegurança, e várias informações que vão levar a que as empresas tomem decisões erradas sobre o seu progresso de cibersegurança ou no caminho de cibersegurança, que é algo que nós falamos aqui muito.
Ou seja, o que tu estás aqui a tentar dizer é que o que não falta por este mundo fora são falsos especialistas em cibersegurança, é isso?
Também, exatamente. Mas isto, como qualquer outra área, obviamente, e querendo aqui aumentar a atenção na interpretação do que estamos aqui a dizer, como qualquer outra área, há sempre falsos especialistas. E às vezes não é por maldade, não é que queiram ser maus especialistas. Simplesmente as fontes de informação nem sempre são as corretas ou nem sempre têm acesso à informação, por exemplo, não querendo aqui tirar partido, que nós temos, por exemplo, que trabalhamos na área de cibersegurança. Obviamente, quem trabalha com isto diariamente, o seu dia passa-se à volta deste mundo e recebe muitas informações de muitas pessoas, parceiros, clientes e tudo mais, sobre o que acontece, é muito fácil termos um rol enorme de informações que podemos utilizar no nosso dia-a-dia para argumentar e para aconselhar a várias pessoas. E nem sempre acontece isso se formos com pesquisas pela internet ou formos pesquisar como é que os ataques acontecem pelo Google ou por notícias e por aí fora.
A verdade é que eu estava-te a provocar ligeiramente, propositadamente. O ponto aqui é que, como tu dizes, e bem, nos últimos tempos apareceram uma grande quantidade de especialistas e eu tenho notado muitas pessoas a vir falar sobre a área de cibersegurança que entraram nesta área de cibersegurança há muitíssimo pouco tempo, que têm uma fraca experiência, que nota-se muito um discurso muito assente nas ameaças mais populares, como é o caso do ransomware, como é o caso de phishing, e muito pouco discurso, como nós muitas vezes aqui fazemos, sobre modelos de segurança, modelos de maturidade. Não se nota muito isso. É muito focado na problemática do ransomware e da encriptação e dos resgates, e nota-se muito que este é que é o caminho que os próprios mídia também tendem a trazer para os jornais e para as televisões, etc.
Certo, e eu diria que poderá, obviamente não é 100% uma problemática, porque nós queremos que toda a população seja informada. Há anos que nós trabalhamos com a bandeira de que queremos que a cibersegurança seja acessível para que toda a gente seja o mais informada possível, quando nós falamos que os funcionários das empresas têm de saber o que é que significa a cibersegurança para se proteger e tudo mais. O objetivo é que as pessoas conheçam a temática e percebam a cibersegurança. Mas também reconhecermos e sermos críticos quando lemos as informações ou quando vemos alguns artigos, perceber que nem sempre o que é dito nas redes sociais principalmente ou na própria mídia, muitas vezes é correto. E é algo que nós podemos ver em alguns ataques simples que vimos em Portugal ao longo do ano passado e deste ano. Muita coisa que foi falada na segurança social acabou por não se revelar exatamente o que aconteceu nos ataques. É sempre tudo muito mais generalizado com a temática do ransomware e mata-se o tema, do propriamente entrar em pormenor do que é que aconteceu no ataque, e muitas vezes até algo completamente diferente desse temático.
O problema é quando nós, nos mídia, começamos a ouvir muito falar sobre a fase final do ataque, que é isto que estamos a falar. Quando falamos de ransomware, estamos a falar na fase final do ataque. E nota-se perfeitamente uma movimentação da procura por parte dos clientes em procurar soluções assentes em anti-ransomware, em qualquer solução que proteja aquilo que é um ataque de ransomware. E que é altamente insuficiente para aquilo que é um modelo de segurança que os clientes devem ter. E dá muitas das vezes uma falsa sensação de segurança, porque se eu adquiro, vamos dizer aqui, um anti-ransomware, que até pode ser um bom anti-ransomware, mas só estou preocupado com aquela última fase do ataque, que é quando já houve provavelmente roubo de credenciais, quando já tenho grupos de atacantes dentro da minha organização, quando já houve informação roubada. Em que depois de fazer tudo isso, então sim é que há o ataque do ransomware e há o processo de encriptação e pedem o resgate. Se eu só tiver ferramentas assentes para uma proteção nesta última fase, o que vai acontecer é que eu vou ter outras vulnerabilidades que vão ser exploradas, que eu não as adressei. E a grande preocupação que nós temos sobre a desinformação é esta. E nós notamos muitos especialistas e muitos artigos assentes muito nesta premissa de proteção de fase final, e que dá com que os clientes achem que o caminho de implementação de segurança seja aquele, que não é de todo certo. E outro dado também muito importante é: quando se pesquisa e quando vemos muitos clientes a fazer uma pesquisa sobre cibersegurança, é notório que, se nós todos formos ao Google, qualquer um de vocês ouvintes que estejam a ouvir este podcast, se fizerem uma pequena pesquisa sobre cibersegurança no Google, todos os artigos que vão ver são sempre de fabricantes de cibersegurança. E que não é mau. O problema é que aqueles fabricantes de cibersegurança, nada mais, nada menos, que são uma empresa que comercializa um determinado produto. Ou seja, se eu for uma empresa que o meu produto são fazer backups, eu vou ter um artigo de cibersegurança a dizer que os clientes precisam de backups. Mas isso não quer dizer que a única coisa que os clientes precisem no seu modelo de segurança seja backups. E isto é válido para um fabricante que faça backups ou fabricantes com um portfólio mais alargado na componente de cibersegurança. Porque eu não conheço nenhum fabricante que responda na totalidade sobre aquilo que é a necessidade de produtos e serviços, obviamente, que um cliente tem de ter no seu modelo de segurança.
Isso é um dos maiores problemas. Ela tá, é a porta aberta que fica atrás desta informação. E o que estavas a dizer muito bem dos artigos dos distribuidores ou das pessoas que trabalham em cibersegurança, deixa sempre a porta aberta para vamos puxar um bocadinho a brasa à sua sardinha. E é o mesmo problema que acontece também com os mídia quando falam só do ransomware. Lá está, deixemos sempre muita coisa em aberto. Quando falamos só na parte final do ataque, estamos a deixar tudo o resto em aberto. Por isso, é necessário que haja um alargamento maior da informação, perceber exatamente o que é que as coisas significam. Apesar que sabemos que isto para o utilizador comum não é fácil, porque vai exigir trabalho vosso de pesquisa. Nós deixamos aqui quatro tópicos principais para vos ajudar. E aqui também parar, não falamos só da segurança ou da informação que vem dos mídias e dos artigos e demais, mas também daquela informação direta que falámos um pouco menos dos e-mails enviados diretamente ou dos contactos com pessoas menos informadas que diretamente falem com vocês sobre isto. E há aqui quatro pontos essenciais que nós achamos que devem ser tomados em consideração, apesar que muitos deles nós já falámos em podcasts passados com outros temas. Primeiro é verificar as vossas fontes. Isto aqui acho que é universal para navegar na internet ao dia de hoje, é verificarem de onde é que as informações vêm, quem é que validou as informações, se o jornalista, se o artigo, se a editora é fidedigna, e perceber exatamente o que é que está dito. Ou até como o Fábio estava a dar o exemplo muito bem, se é um fabricante de segurança, se tem um portfólio alargado e vale muita coisa, ou se está a falar só da parte específica que afeta o que eles têm para oferecer.
A verdade é que têm que ser céticos, né? Têm que se desconfiar daquela informação, têm que fazer as próprias pesquisas com detalhe, não podem se ficar só com um único artigo ou, muitas das vezes, atenção, com uma única apresentação. Porque aquilo que eu vejo muitas das vezes é que há certos clientes que procuram uma solução de segurança, ouvem uma apresentação de um determinado fabricante e fazem a adjudicação desse fabricante. E a verdade é que nós não somos donos do conhecimento. E existe, obviamente cada fabricante tem uma ideologia sobre um modelo de cibersegurança e poderá ajudar em determinados pontos na componente de cibersegurança. E faz parte de uma realização do trabalho correto da procura de produtos na componente de cibersegurança eu escutar várias fontes. Okay? E não há mal nenhum, muitas das vezes, em eu ouvir o que é que a empresa A tem para me dizer, a empresa C, e assim sucessivamente. Outra das formas também que poderá este trabalho ser mais aliviado é, como nós já dissemos muitíssimas vezes, que é eu confiar num parceiro de segurança. Ou seja, obviamente que eu, cliente final, eu percebo é do meu negócio. Se o meu negócio é produzir café, eu percebo é de café. Esse é o meu core. Eu não percebo sobre a componente de cibersegurança. Então o que eu vou fazer é vou-me basear então em empresas triparty que me vão ajudar a procurar o meu modelo de segurança. E que, atenção, estas empresas que são muitas das vezes especialistas na componente de cibersegurança já fizeram toda esta pesquisa. Ou seja, tudo isto já me vai ser muito mais facilitado. É preciso algum cuidado sobre a procura e sobre onde eu vou beber esta informação. Um dos pontos fundamentais para beber esta informação, na minha modesta opinião, é aqui nos nossos podcasts, nos Red Talks, obviamente.
Sem dúvida, e é uma boa fonte de informação que é mais acessível e menos dura do que muitas informações que existem aí, e mais fácil, esperemos nós, com as nossas vozes lindas e maravilhosas, que nos ouvirem todas as semanas. Ponto número 2, aqui mais para uma mensagem mais direta, que é estejam atentos a mensagens alarmantes.
Toda esta alarmística que é passada pelos fabricantes. Eu volto a dizer, se eu sou um fabricante, por exemplo, que faço monitorização da Active Directory, obviamente que eu vou enviar a todos os meus potenciais clientes a dizer que é urgente a implementação do meu serviço. E que, atenção, é importante ter um serviço de monitorização da Active Directory, por exemplo. A questão é, fazendo aqui um paralelismo entre os últimos podcasts que nós já falámos, nomeadamente sobre a maturação da cibersegurança, a verdade é que pode-se dar o caso de, se calhar, a monitorização do Active Directory nesta fase, neste momento, para mim, não ser a coisa mais urgente. E é daí que é preciso fazer a pesquisa. Eu vejo muitos fabricantes a falar sobre XDR e vejo muitos fabricantes a falar sobre MDR e muitos clientes à procura desses mesmos produtos. E depois vamos a ver, e quando começamos a fazer levantamento muitas vezes das necessidades, começamos a percebermos que um cliente que quer um XDR, um Extended Detection Response, que faz a correlação entre os mais variados produtos de segurança, faz todo o sentido, obviamente que os clientes devem ter, mas faz todo o sentido quando o cliente já tem um modelo de segurança in place, é onde já tem várias camadas de segurança e quero que todas essas camadas de segurança falem entre si. Se eu sou um cliente que eu não tenho nada a nível de cibersegurança, se eu não tenho o básico de cibersegurança, se calhar eu não devo estar assim tão preocupado com XDR, eu devo estar a fazer é o trabalho anterior. E quem diz XDR diz MDRs, por exemplo, ou a aceitar um SOC as a service, por exemplo. Ou seja, e tudo, todo este caminho, como já repetimos aqui diversas vezes, cibersegurança é um caminho que se faz caminhando. Portanto, atenção, mais uma vez aqui reforçando a ideia do João, atenção aqui a este sentido de urgência que eu devo sempre validar se faz sentido para a minha realidade ou não. Se isto for algo complicado, vou-me basear em empresas parceiras que fazem desta ação o seu negócio, basicamente.
Exatamente. Aqui, o terceiro ponto que trouxemos, acabou por bater aqui um bocadinho ao primeiro, agora que fomos desenrolando a conversa, que é a questão da educação. E aqui estamos a falar, tentarem ter um mínimo discernimento ou mínimo conhecimento sobre alguns temas, tentarem ser críticos no que vêem, terem informação para perceber os básicos do que será a informação errada ou não, para tentar que não sejam enganados e que consigam detectar estas más informações, ou então, pelo menos, baseiem-se em alguém com esse conhecimento e com provas dadas, através dos parceiros, por exemplo, que os possam ajudar a tirar estas conclusões mais corretas. Por último, e aqui um ponto genérico e não propriamente direcionado à cibersegurança em si, mas a todos nós devemos ter, muita atenção à vossa privacidade. Cuidado com as informações que partilham. Isto é algo falado há anos, desde que existe basicamente redes sociais. Tenham atenção às informações que partilham, porque todas as informações que nós temos online podem ser ou não utilizadas contra nós. Parece que quando estamos a ir a julgamento, em tribunal, mas é verdade, todas as informações podem ser utilizadas contra vocês, e uma informação muito simples que vocês possam colocar nas vossas redes sociais pode ser utilizado para criar um perfil falso de divulgar informações direcionadas a vocês por algum motivo, a enviar e-mails que sabem que vos vão ser sensíveis por algum tema em específico. Muitas vezes ouvimos o exemplo dos cães, que percebemos que temos quem tem cães, normalmente essas temáticas vão ser mais suscetíveis de nos tocarem. E isso pode ser utilizado contra vocês em vários outros temas, não propriamente este em específico, mas toda a área de segurança.
E agora, com a inteligência artificial, isto é tudo feito de forma automática. Aquilo que nós mais vemos aos dias de hoje, e uma das grandes preocupações na área da cibersegurança, no que toca à desinformação a nível global, ou seja, não só associada à cibersegurança, obviamente, mas a nível global, aquilo que nós vemos é que temos cada vez mais inteligência artificial a produzir desinformação propositada, ok? Para, por exemplo, no caso daquilo que é a preocupação para a área de cibersegurança, notamos que cada vez mais este tipo de ferramentas de inteligência artificial com esta capacidade de produzir uma constante desinformação associada a sentidos de urgência, etc., aumentam muitíssimo a probabilidade de ataques. Okay? E esta é um bocado a ideia. Toda esta capacidade de inteligência artificial com a capacidade de fazer desinformação, como por exemplo a criação de bots para publicação em redes sociais, ou por exemplo a escrita constante e rápida de e-mails com mistura entre informação fidedigna e informação falsa, etc., torna uma grande preocupação para aquilo que é a área da cibersegurança. Ou seja, e a verdade é que a desinformação ultimamente tem sido um tema preocupante. Ou seja, para resumir tudo aquilo que temos estado aqui a falar, nós tocámos aqui essencialmente em dois pontos. O primeiro ponto é o tema da desinformação quando nós vamos fazer a aquisição de produtos de segurança, e o outro ponto também que nós falamos aqui a nível de desinformação, que é a nível global, que é a preocupação que a desinformação tem naquilo que é a segurança da minha organização, ok? E isto é cada vez mais notório, principalmente em ataques de phishing e spear phishing, que notamos, aliás, até ataques de phishing, que já vemos inteligência artificial, por exemplo, a fazer emulação de determinadas vozes a ligar para as empresas. Já são ataques que já estão a acontecer ao dia de hoje, e são grandes preocupações. Agora,
fáceis de ser realizados, na verdade.
Certo, completamente. A grande dúvida aqui é como é que nós podemos garantir aqui alguma segurança sobre isso. Nós já falámos aqui em podcast anteriores como é que podemos nos proteger contra ataques de phishing e phishing, etc. Mas eu diria que a forma mais direta de nós o fazermos é termos uma atitude cética sobre isto. E depois outro ponto fundamental é estar aware desta, toda esta problemática destas situações que vão acontecendo. Eu acho que, apesar de, e voltando ligeiramente ao início, haver muita desinformação sobre aquilo que é a área da cibersegurança, por um lado, a pouca informação que tem existido, okay, apesar de é discutível se é a melhor informação ou não, a verdade é que essa informação que tem existido é muito mais do que aquilo que existia há 3 ou 4 anos atrás. Portanto, os clientes estão muito mais aware de toda esta problemática, o que é bom. Quanto mais aware, mais é fácil deles maturarem tudo aquilo que é a sua evolução, é a sua capacidade de evolução de cibersegurança.
É verdade. E assim, chegamos ao final de mais um podcast. Obrigado a todos por nos ouvirem. Voltamos na próxima semana. Já sabem, continuem a enviar as vossas sugestões para o redtalks@ajamal.com. Obrigado a todos e até para a semana.